Audiobook grátis apresenta Pelas Estradas. Os feridos, a remoção dos doentes e feridos para Monte Santo era urgente. Assim, partiram logo as primeiras turmas protegidas por praças de infantaria até ao extremo sul da zona perigosa, Juá. Começou, então, a derivar lastimavelmente pelos caminhos o refluxo da campanha. Bofava o morro da favela. Diariamente, em sucessivas levas, abalaram dali, em inúmeros bandos, todos os desfalecidos e todos os inúteis, em redes de caroá ou jiraus de paus roliços os enfermos mais graves, outros cavalgando penosamente cavalos imprestáveis e regues, ou apinhados em carroças ronceiras. A grande maioria, a pé. Saíam quase sem recursos, combalidos, exaustos de provações, afundando, resignados, na região armada pela guerra. Era a entrada do estio. O sertão principiava a mostrar um faces melancólico, de deserto. Sugadas dos sóis as árvores dobravam-se murchas, despindo-se dia a dia das folhas e das flores e, alastrando-se pelo solo, os restolhos pardo-escuros das gramíneas, do céu sem nuvens, sem transições apreciáveis, sem auroras e sem crepúsculos, irrompendo, de chofre, nas manhãs doiradas, apagando-se repentinamente na noite, requeimando a terra. Deprimia-se o nível das cacimbas. Esgotavam-se os regatos efêmeros, de leitos lastrados de seixos, onde tênues fios de águas defluíam imperceptíveis como nos oeds africanos se, na atmosfera adurente, no chão gretado e poento, pressentiasse a invasão periódica do regime desértico sobre aquelas paragens infelizes. O clima extremava-se em variações enormes, os dias repontavam queimosos, as noites sobrevinham frigidíssimas. As marchas só podiam realizar-se às primeiras horas da manhã e ao descer das tardes. Mal culminava o sol, era forçoso interrompê-las, todo o seu ardor parecia varar, intacto, o ambiente puríssimo e, refluído pelo solo mal prote às dobras do terreno, os seus raios rebrilhavam, ofuscantes, nos visos da serrania se pelos ares irrespiráveis e quentes passavam como que fulgurações de queimadas extensas alastrando-se pelos tabuleiros. Assim, a partir das 10 horas da manhã, estacionavam as caravanas nos lugares menos impróprios ao descanso, à beira dos cursos d'água ganglionados em poças esparsas e remanente alentava a folhagem das caraíbas e baraúnas alta-se junto aos tanques ainda cheios, perto dos sítios em abandono ou em falta destes, a fímbria das ipueiras rasas salpicando-se sombreadas pelas ramagens videntes dos icozeiros. Acampavam. Neste mesmo dia, ao entardecer, mal refeitas as forças, reatavam a rota, progredindo, sem ordem, na medida do vigor de cada um. Saindo unidas da favela, as turmas a pouco e pouco se distendiam pelos caminhos, fragmentando-se em pequenos grupos esparsas, afinal, em caminhantes solitários. Os mais fortes ou mais bem montados avantajavam-se rápidos cortando escoteiros para Monte Santo, alheios aos companheiros retardatários. Acompanhavam-nos logo, conduzidos em redes aos ombros de soldados possantes, os oficiais feridos. A grande maioria não os encalçava. Seguia vagarosamente, dissolvendo-se pelos caminhos. Alguns, quando os demais abalavam dos pousos transitórios, se deixavam ficar, quietos, à sombra dos arbustos murchos, de todos sucumbidos de fadigas, enquanto outros, aguilhoados pela sede, mal extinta nas águas impuras das almácegas sertanejas e impelidos pela fome, torcendo rumo, batiam afanosamente os desvios para os recursos da flora singular transbordante de frutos e de espinhos, e desgarravam, desarraigando tubérculos de umbuzeiros, sugando os cladódios túmidos dos cardos espinescentes, catando os últimos frutos das árvores desfolhadas. Deslembravam-se do inimigo. A ferocidade do jagunço era balanceada pela selvatiqueza da terra. Ao fim de poucos dias a tortuosa vereda do Rosário encheu-se de foragidos. Ali estava a mesma trilha que um mês antes febricitante das cargas. Parecia-lhes agora mais áspera e impraticável, coleando em curvas sucessivas, tombando em ladeiras resvalantes, empinando-se em cerros, tornejando em costas, insinuando-se impacta, entre montanhas. E reviam-lhe, pasmos, os trechos memoráveis. nas cercanias de Umburanas, o casebre destruído, onde os sertanejos, de Tocaia, tinham aferrado de um choque o grande comboio da expedição Arthur Oscar além das baixas, às margens do caminho debruando-se de ossadas brancas, adrede dispostas numa encenação cruel, recordavam um morticínio de março numa inflexão antes do angico de suas divisões de artilharia no córrego seco, mais longe em ruínas, esteios e traves roídos dos incêndios, cercas arrombadas e invadidas de mato, velhas roças em abandono, estereografando, indelével, o rastro das expedições anteriores. Perto do riacho do Vigário, por um requinte de lúgubre ironia, os jagunços cobriram de floração fantástica a flora tolice e decídua, dos galhos tortos dos angicos pendiam restos de divisas vermelhas, trapos de domans azuis e brancos, molambos de calças carmesins ou negras, e pedaços de mantas rubras, como se a ramaria morta desabotoasse toda em flores sanguinolentas. Em torno, sem variantes no aspecto entristecedor, a mesma natureza bárbara. Morros enterroados, formas evanescentes de montanhas roídas pelos aguaceiros fortes e repentinos, tendo as ilhargas, à mostra, a romper, a ossatura íntima da terra repontando em apófises rígidas, ou desarticulando-as em blocos amontoados, em que há traços violentos de cataclismos ciplainos desnudos e chatos feitos lianos desmedidos e, por toda a parte, mal reagindo à atrofia no fundo das baixadas úmidas, uma vegetação agonizante e raquítica, espalhada num baralhamento de ramos retorcidos, reptantes pelo chão, contorcendo-se nos ares num bracejar de torturas. Choupanas paupérrimas, portas abertas para o caminho, surgiam em vários trechos, ainda não descomadas, mais vazias, porque as deixara o vaqueiro que a guerra espavorira ou o fanático que endireitara para canudos. Eram logo tumultuariamente invadidas, ao tempo que as deixavam outros hóspedes surpreendidos. Raposas ariscas e medrosas, saltando das janelas e esvãos da cobertura, olhos em chamas e pelo arrepiado, e atufando-se, aos pinchos, nas macegas ou centenares de morcegos, esvoaçando desequilibradamente dos cômoros escuros, tontos, recheantes. A estância desolada animava-se por algumas horas. Armavam-se redes pelos quartos exíguos, na saleta sem soalho fora, nos troncos das árvores do terreiro famarravam-se os moares nas estacas cruzadas do curral deserto estendiam-se pelas cercas frangalhos de capotes, cobertores e fardas velhas e rutilantes iam ressoar quase festivo, de vozes, relembrava logo para a cacimba pouco distante onde, indiferentes aos retos cavalos suados e poentos e abluíam as chagas no líquido que só se renova de ano em ano, pelas chuvas, passageiras. Volviam com os cantis e marmitas cheios avaramente sobraçados. Não raro, alguns bois, rebotalhos de manadas grandes tresmalhadas pelo alvoroto da guerra, ao lobrigarem, de longe, a azáfama que movimentava de novo a paragem a que se haviam aquerenciado, o rancho tranquilo onde tinham sofrido a primeira ferra, para lá abalavam velozmente. Vinham urrando, numa alegria ruidosa e forte. Buscavam um vaqueiro amigo que os campeara outrora e iria, de novo ao som das cantigas conhecidas ou alto ar tristonho do aboiado, levá-lo às soltas prediletas, aos logradouros fartos e às aguadas frescas. E rompiam, troteando, no terreiro. E tinham recepção cruel. A turba faminta circulava-os em tumulto numa assonância de gritos discordantemente, embolados, para a trama do matagal bravio. Depois de se afadigarem em correrias exaustivas, irritando nos espinhos as chagas recém-abertas e agravando a febre, matavam afinal um, dois, três bois no máximo, em tiroteios vivos, que lembravam combates. Carneavam. E quedavam-se, após esses incidentes providenciais, fartos, quase felizes pelo contraste da própria penúria, aguardando o amanhecer para reatarem o êxodo. Então, naquela quietude breve, salteava-os uma ideia empolgante, um assalto dos jagunços. Viam-se inermes, depauperados, andrajosos e repulsivos quase, lívidos de fome, varridos para o deserto como trambolhos inúteis, e tinham temores infantis. O adversário, que se afoitara com as brigadas aguerridas e levara-os a somos cegos ao ponto de ferrar canhões a pulso, trucidá-los em minutos. E a noite descia cheia de ameaças. Valentes endurados no regime bruto das batalhas tinham sobressaltos de pavor ante as coisas mais vulgares e velavam, cautos, a despeito das fadigas, armando os ouvidos aos rumores vagos e longínquos das chapadas. Torturavam-nos alucinações cruéis. A deiscência das vagens das catingueiras, abrindo-se com estalidos secos e fortes, soavales feito percussão de gatilhos ou esdas nas sombras, como restos de fogueiras, em torno às quais velassem, em silêncio, expectantes, tocaias inumerosas. Amanhã libertava-os. Deixavam, despedaçaria-os alviões, opondo-lhes consistência de pedra. Alguns, depois dos primeiros passos, fraqueavam de vez. Deixavam-se ficar exaustos, pelas curvas do caminho. Ninguém lhes dava pela falta. Desapareciam, etertes, passando, vianos na mesma postura, estendidos à sombra mosqueda de brilhos das ramagens secas, o braço direito arqueando-se à fronte, como se a resguardasse do sol, com a aparência exata de combatentes fatigados, descansando. Não se decompunham. A atmosfera ressequida e ardente conservava-lhes os corpos. Murchavam apenas, refegando a pele, e permaneciam longo tempo à margem dos caminhos, múmias aterradoras revestidas de fardas andrajosas. Por fim, não impressionavam. Quem se aventura nos estios quentes à travessia dos sertões do norte afeiçoasse a quadros singulares. A terra, despindo-se de toda a umidade, numa intercadência de dias adustivos e noites quase frias, ao derivar para o ciclo das secas parece cair em vida latel, imperceptível e surda, energias encadeadas, adoecrestadas e nuas que, à vinda das primeiras chuvas, se cobrem, exuberando seiva, de flores, sem esperar pelas folhas, transmudando em poucos dias aqueles desertos em prados, as aves que tombam mortas dos ares estagnados, a fauna resistente das caatingas que se aniquila, e o homem que sucumbe à insolação fulminante, parecem, jazendo largo tempo e lhes alterem os tecidos. Esperar também pela volta das quadras benfazejas. Por ali ficam, patenteando, por vezes, singulares aparências de vida, as sussuaranas, que não puderam vingar, demandando outras paragens, o círculo incandescente das secas, contorcidas, garras fincadas no chão, como em saltos paralisados e, à beira das cacimbas extintas, o pescoço alongado, procurando um líquido que não existe, os magros bois, mortos há 3 meses ou mais, caídos sobre as pernas ressequidas, agrupando-se em manadas imóveis. Os primeiros aguaceiros varrem, de pronto, esses espantalhos sinistros. A decomposição é, então, vertiginosa, como se os devorassem flamas vorazes. É a sucção formidável da terra, arrebatando-lhes, ávida, todos os princípios elementares, para a revivescência triunfal da flora. Os foragidos avançavam considerando, de relance, aqueles cenários lúgubres. Empolgará-os de todo o pensamento exclusivo do abandono, no menor tempo possível, do sertão. Galvanizavam-nos, lançavam-nos desesperadamente pela estrada desmedida em fora. Seguiam sem que entre eles se rastreassem breves laivos sequer de organização militar. Tendo, na maior parte, por adaptação, copiado os hábitos do sertanejo, nem os distinguia o uniforme desbotado e em tiras. E calçando alpercatas duras-se vestindo camisas de algodão sem bonés ou barretinas, cobertos de chapéus de couro, figuravam famílias de retirantes demandando em atropelo litoral, fustigados pela seca. Algumas mulheres, amantes de soldados, vivandeiras bruxas, de rosto escaveirado e envelhecido, completavam a ilusão. Oficiais ilustres, o general Savagete, os coronéis Teles e Nery e outros, volvendo feridos ou enfermos, passavam pelo meio desses bandos envoltos numa indiferença doentia. Não recebiam continência. Eram companheiros menos infelizes, nada mais. Passavam, desapareciam céleres, adiante, levantando ondas de pó. E recebiam pelas costas olhares ameaçadores, em que afuzilavam mal sopitados desapontamentos dos que lhes invejavam os cavalos ligeiros. Os mais ditosos alcançavam por fim, depois de 4 dias de marcha, na trifurcação das estradas do Rosário, Monte Santo e Calumbi, o sítio de Juá, outra casinha de taipas no recosto de uma lomba, pela qual descai o terreno sombreado de juazeiros altos, tendo na frente os sem fins das chapadas. Julgavam-se salvos. Mais um dia de jornada levava-os ao caldeirão grande, a melhor fazenda a metros a natureza é outra. Transfigura-se, movimentando-se em serranias pequenas orladas de vegetação mais viva, e os caminhantes forravam-se, durante algumas horas, a obsessão acabrunhadora dos plainos estéreis e das serras devastadas. Estavam à entrada do que se chamava a base de operações da campanha. Ao outro dia prosseguiam para Monte Santo. e, depois de 2 horas de caminho, reanimava-os o aspecto da pequena vila, percebida à distância de uma légua. Repontava ridente no ondear dos tabuleiros amplos, casinhas reunidas derramando-se por um socalco suavemente inclinado às plantas da montanha abrupta, em cujo vértice a capela branca, arremessada na altura, destacando-se nítida, a projetar-se no firmamento azul, parecia enviar-lhes, de longe, um aceno carinhoso e amigo. Ao alcançarem Ná, porém, volviam as desesperanças. Era ainda o deserto. O vilarejo morto, vazio, desprovido de tudo, mal os abrigava por um dia. Havia-o deixado a população, caindo na caatinga, consoante o dizer dos matutos, fugindo, amedrontada, por igual do jagunço e do soldado. Uma, inúteis dias, numa mandria mais insuportável que as marchas e as batalhas. Fantasiara-se em casarão acaçapado e escuro um hospital militar. Mas este era o pavor e a condenação eram sonoros. Rua Moreira César. Rua Capitão Salomão, era uma agravante na região ingrata fera o mais deplorável que o deserto franco purificado pelos sóis e varrido pelos ventos. Os caminhantes ao chegarem, fugindo à parceria incômoda dos morcegos nas casas em abandono, acampavam na única praça quadrangular e grande, disputando a sombra do velho tamarineiro, ao lado do barracão da feira. No outro dia, cedo, cada um por sua conta, largava para Queimadas, renovando a travessia. Eram mais 16 léguas extenuantes, mais 6 ou 8 dias de amarguras, sob o cautério dos mormaços crestadores, adstritos a escalas inevitáveis à borda das cacimbas, por Quirinquinquá, 2 vivendas tristes, circuitadas de mandacarus silentes, eretas sobre larga bossa de granito exposto. Pelo Cansanção, lugarejo minúsculo, 1 dúzia de casas cingidas de poeiras, pela Serra Branca, lembrando uma rancharia de tropeiros, de aspecto festivo, ensombrada de ouricurizeiros apendoados pelo jacurici por todas as lagoas de águas esverdinhadas e suspeitas. Depredações e aquele caminho, então povoado, ermou-se. Os bandos revoltos rompiam-no espalhando estragos, como sústias e revoltas irrefreáveis, abeiravam-se das choupanas, apelando para a hospitalidade incondicional dos tabaréus. Fizeram a princípio pedidos coléricos, mais irritantes que intimações. Depois o assalto franco. Repruía-lhes o ânimo, escandalizando-lhes a vida tormentosa, o quadro tranquilo daqueles lares pobres, onde deriva, quieta, a existência dos matutos. E varejavam-nos, impulsivamente, numa irreprimível hipnose de destruição, fazendo saltar as portas a coices d'armas, enquanto a família sertaneja, apavorada, fugia para os recessos das macegas. Incêndios depois, era preciso uma diversão qualquer estupidamente dramática que lhes distraísse um momento as agonias fundas, tomando de tições em fogo chegavanos aos comos de sapé. E rompiam heladas em rolos de fumo cindidos de labaredas, rolando pelas quebradas e transpondo-as, circulando todas as encostas, avassalando o topo dos morros, repentinamente acesos num relampejar de crateras súbitas, crepitavam as queimadas, inextinguíveis, derramando-se por muitas léguas em roda. Os foragidos, já agora salvos, suportavam os últimos transes do êxodo penosíssimo requintando nas tropelias, ampliando o círculo de ruínas da guerra e ânsia de abalada para o litoral, ao mesmo tempo miserandos e maus, inspirando a piedade e o ódio, rudemente vitimados, brutalmente vitimando. Chegavam a queimadas esparsos e exaustos, alguns quase moribundos. Atulhavam os trens da estrada de ferro e desciam para a Bahia. Primeiras notícias certas aguardava-os uma curiosidade ansiosa. Iam chegar, afinal, as primeiras vítimas da luta que empolgara a atenção do país inteiro. A multidão desbordando da estação terminal da linha férrea, na calçada, derramando-se pelas ruas próximas até o forte de Jequitaia, contemplava diariamente a passagem do heroísmo infeliz. E nunca lhe imaginou aspectos tão dramáticos. Sacudia na frêmitos de emoções nunca sentidas. Os feridos chegavam em estado miserando. Prolongavam pelas ruas da cidade aquela onda repulsiva de trapos e carcaças, que vinham rolando pelas veredas sertanejas o refluxo repugnante da campanha. Era um desfilar cruel. Oficiais e soldados, uniformizados pela miséria, vinham indistintos, revestidos do mesmo fardamento inclassificável, calças em fiapos, maus reguardando como tangas camisas estraçoadas farrapos de dolman sobre os ombros farrapos de capotes, em tiras, escorridos pelos torsos desfibrados, dando ao conjunto um traço de miséria trágica. Cocheando, arrastando-se penosamente, em cambaleios, titubeantes e imprestáveis, traziam no escavado das faces e na atitude dobrada um traço comovente da campanha. Esta desvendava pela primeira vez sua sucessão de corpos combalidos, varados de balas e de espinhos, retalhados de golpes. E chegavam a centenas todos os dias, a 6 de agosto, 216 praças e 26 oficiais a 8, 150 a 11, 400 a 12, 28, 53 e assim por diante. A população da capital recebia-os comovida. Como sempre sucede, o sentimento coletivo ampliara as impressões individuais. O grande número de pessoas, identificadas pela mesma comoção, fez-se o expoente do sentir de cada um e, vibrando nisso nas todas as almas, presas do mesmo contágio, e sugestionadas pelas mesmas imagens, todas as individual da multidão piedosa que bem poucas vezes apareceu tão digna na história. A vasta cidade fez-se um grande lar. Organizaram-se em toda a linha comissões e improvisaram enfermarias. Avantajando-se a ação do governo, o povo constituíra-se tutor natural dos enfermos, amparando-os incondicionalmente, abrindo-lhes os lares, rodeando-os, animando-os, auxiliando-lhes os passos trôpegos nas ruas. Nos dias facultados às visitas, invadia os hospitais, em massa, em silêncio, religiosamente. Abeiravam-se então os visitantes dos leitos como se neles jazessem velhos conhecidos, tratavam com os doentes menos graves sobre as provações sofridas e lances arriscados ocorridos se, ao deixarem aquelas trágicas exposições da guerra feitas de traumatismos e moléstias horríveis, levavam, afinal, um juízo claro sobre a luta mais brutal dos nossos tempos. Mas, por um contraste inexplicável, sobre esta comiseração profunda e geral pairava, intenso, um entusiasmo vibrante. Os mártires tinham ovações de triunfadores. E estas despontavam ao acaso, sem combinações prévias, rápidas, espontâneas, incisivas, aparecendo e desaparecendo em quartos de hora, num desencadear intermitente de movimentos impulsivos. Os dias sucediam-se agitados numa larga movimentação de multidões ruidosas, turbilhando a comemoração sombria do heroísmo. Os feridos eram uma revelação dolorosíssima, certo, mas de algum modo alentadora. Naquelas sevícias retratava-se a energia de uma raça. Aqueles homens que chegavam dilacerados pelas garras do jagunço e pelos espinhos da terra eram o vigor de um povo postuladas pelo cataclismo da guerra. As camadas superficiais de uma nacionalidade cindiam-se, pondo à luz os seus elementos profundos naqueles titãs resignados e estoicos. Sobre a admiração pela ousadia dos sertanejos incultos, homens da mesma raça, de encontro aos quais se despedaçavam daquele modo batalhões inteiros. E um longo frêmito tonificador vibrava nas almas. Faziam-se romarias ao quartel da Palma, onde estava ferido o coronel Carlos Telles Sajequitaia, onde convalescia o general Savagete. E quando este último pôde arriscar alguns passos nas ruas, paralisou-se inteiramente toda a azáfama comercial da Cidade Baixa, em ovação espontânea e imensa, que, irradiando de repente e congregando a população em torno do heróico chefe da Dois Coluna, transmudou comum de trabalho em dia de festa nacional. Baixa sobre esta agitação chegavam diuturnamente pormenores que a acirravam. Sabia-se, por fim, positivamente, com rigor aritmético, a extensão do desastre. Era surpreendente. De 25 de junho, em que trocaram os primeiros tiros com o inimigo, até 10 de agosto, tivera a expedição 2.049 baixas. Detalhavanas os mapas oficiais. No total entrava uma coluna com 1.171 homens e a dois com 878. Discriminadamente eram estes os algarismos: uma coluna, artilharia uma praça Moriz e 95 para oficiais essas feridas 24 praças mortas e 30, 10 oficiais e 120 praças feridas 4 oficiais e 35 praças mortas. 2 Coluna, 1 General 31, 7 Ofiortas 34, 4 Oficiais e 18 Praças Feridas 7 Praças Mortas 35, 4 Oficiais e 91 Praças Feridas 1 Oficial e 22 Praças Mortas 40, 9 Oficiais e 75 Praças Feridas 2 Oficiais e 30 Praças Mortas. E a hecatombe progredia com uma média diária de 8 homens fora de combate. Por outro lado, os adversários pareciam dispor de extraordinários recursos. Versões e lendas transfiguravam-nos. Além disto, esclarecidas todas as fantasias, assumiu, ampliado pela nevrose comum, visos de realidade. Completavam-no, justificando ao se referir aos curiosos sucessos da campanha, aditava-lhes pormenores de um simbolismo estranho e pavoroso. Tratase de duas missivas que, com intervalo de 2 dias, recebemos da seção Buenos Aires de La Unión Internacional de Los Amigos del Imperio del Brasil comunicando-nos, por ordem da seção executiva em Nova York, que a referida união tem ainda uma reserva de não menos 15 mil homens, só no estado da Bahia, para reforçar em caso, em qualquer momento para as costas do ex-império, todos muito bem armados e preparados para a guerra. Também temos, ajuntam as missivas, armas dos mais modernos sistemas, munições e dinheiro em abundância. De uma redação, caligrafia e ortografia corretas, estas enigmáticas comunicações trazem à sua frente a mesma inscrição que a subscreve, escrita com tinta que faz recordar a violácea cor dos mortos, destacando-se as maiúsculas em vermelho, na vermelha cor do sangue. Ante o quadro formidável de homens e armas que nos oferecem os misteriosos amigos do Império, de forma não menos misteriosa, não sabemos se pensar em uma daquelas terríveis associações que forjam nas trevas seus planos de destruição ou em alguns cavaleiros dados à mistificação do próximo. Entretanto, pelo que possa haver no fundo de tudo isto, é que fazemos constar e acusamos recebimento das repetidas missivas. Acreditava-se. A quarta expedição ilhara-se de todo, no território conflagrado, a pique de uma catástrofe. Diziam-no em suspeitos informes. Só do município de Itapicuru, garantia-se, haviam partido 3 mil fanáticos para Canudos, conduzidos por de quadrilheiros armados, seguindo o mesmo rumo. Citavam-se nomes de novos cabecilhas. Apelidos funambulescos, como dos Showans, Pedro, o Invisível, José Gamo, Caco de Ouro, e outros. Agravando estas conjeturas vinham notícias verdadeiras. Os sertanejos despartiam pelo sertão em algaras atrevidas, atacaram o termo de Mirandela, guiados por Antônio Fogueteiro investiram, tomaram e saquearam a vila de Santana do Brejo e radiavam para toda a banda. Alargavam o âmbito da campanha, revelando mesmo lineamentos firmes de estratégia segura. Além do arraial, duas novas posições de primeira ordem e defensáveis estavam guarnecidas, as vertentes caóticas do Caipã e as cordas de cerros em torno da várzea da Ema. Desbordando de Canudos, a insurreição espraiava-se desta maneira pelos lados de um triângulo enorme, em que podiam inscrever-se 50 mil baionetas. Alastravase. Os comboios que partiam de Monte Santo, ainda que reforçados, não por batalhões mas por brigadas, tinham viagem acidentada, tolhida de constantes assaltos. Atingido Aracati, era indispensável que viessem de Canudos 2 ou 3 batalhões a protegê-los. O sinistro trecho de estrada entre o Rancho do Vigário e as Baixas, tornará-se o pavor dos mais provados valentes. Era o lugar clássico do estouro das boiada-fuga. E nesses recontros sucessivos, adrede feitos à perturbação das marchas, começara-se a lobrigar, por fim, uma variante do jagunço, auxiliando-o, indiretamente, com outros intuitos. Distinguiam-se entre os claros das galhadas rarefeitas, passando, céleres, no vertiginoso pervagar das guerrilhas, brilhos de botões de fardas, loivos rubros de calças carmesins. O desertor faminto atacava os antigos companheiros. Era um lastimável sintoma, completando com outro caráter a campanha, cuja feição dia a dia se agravava num episodear extremado dos sucessos mais triviais. Os soldados enfermos, em perene contato com o povo, que os conversava, tinham-se, ademais, constituído rudes cronistas dos acontecimentos e confirmavam-nos mercê da forma imaginosa porque a própria ingenuidade lhes ditava os casos, verídicos na essência, mais deformados de exageros, que narravam. Urdiam-se estranhos episódios. O jagunço começou a aparecer como um ente à parte, teratológico e monstruoso, meio homem e meio trasgo violando as leis biológicas, arrastava-se e magro, seco, fantástico, diluindo-se em duende, pesando menos que uma criança, tendo a pele bronzeada colada sobre os ossos, áspera como a epiderme das múmias. A imaginação popular, daí por diante, delirava na ebriez dos casos estupendos, apontuados de fantasias. Viva o bom Jesus! Numa das refregas subsequentes ao assalto, ficara prisioneiro um curiboca ainda moço que a todas as perguntas respondia automaticamente, com indiferença altiva, sei não. Perguntaram-lhe por fim como queria morrer, de tiro. Pois é de ser a faca. Contraveio, terrivelmente, o soldado. Assim foi. E quando o ferro embotado lhe rangia nas cartilagens da glote, a primeira onda de sangue borbulhou, escamando, a passagem do último grito gargarejando na boca ensanguentada: Viva o bom Jesus! Um lance épico, outros tinham delineamentos épicos. No dia 1 de julho, o filho mais velho de Joaquim Macambira, rapaz de 18 anos, abeirou-se do ardiloso cabecilha: Pai! Quero escangalhar a matadeira! O astuto guerrilheiro, espécie grosseira de Manus, acobreado e bronco, encarou o impassível, consulta o conselheiro, e vai. O valente abalou, seguido de 11 companheiros dispostos. Transpuseram o vaza barris, cortado em cacimbas. Investiram com a larga encosta ondulante da favela. Embrenharam-se, num deslizar flexuoso de cobras, pelas caatingas ralas. E em meio-dia. O sol irradiava a pino sobre a terra, jorrando sem fazer sombras, até ao fundo dos grotões mais fundos, os raios verticais e ardentes. Naquelas paragens o meio-dia é mais silencioso e lúgubre que a meia-noite. Transverberando nas rochas expostacionais dos ares irrespiráveis e candentes. A natureza que dá-se, enervada em quietude absoluta. Não sopra a viração mais das caatingas. Pendem, murchos os ramos das árvores estonadas. O exército descansava no alto da montanha, abatido pela canícula. Deitados a esmo pelas encostas, bonés caídos sobre o rosto para os resguardar, dormitando ou pensando nos lares distantes, as praças aproveitavam alguns momentos de tréguas, refazendo forças para a afanosa lide. Em frente, derramado sobre colinas, minúsculas casinhas em desordem, sem ruas e sem praças, acervo incoerente de casebres, aparecia Canudos, deserto e mudo, como uma tapeira antiga. Todo o exército repousava. Nisto despontam, cautos, emergindo a ourela do matagal rasteiro e trançado, de arbúsculos em esgalhos, na clareira, no alto, onde estaciona a artilharia, 12 rostos inquietos, olhares felinos, rápidos, percorrendo todos os pontos. 12 rostos apenas de homens ainda jacentes, de rastro, nos tufos das bromélias. Surgem lentamente. Ninguém os vê, ninguém os pode ver. Dão-lhes as costas com indiferença soberana 20 batalhões tranquilos. Adiante divisam a presa cobiçada. Como um animal fantástico, prestes a um bote repentino, o canhão Whitworth, a matadeira, empina-se no reparo sólido. Volta para Belo Monte a boca truculenta e rugidora que tantas granadas revessou já sobre as igrejas sacrossantas. Caem-lhe sobre o dorso luzidio e negros raios do sol, a jazandoa de lampejos. Os fanáticos contemplam-na algum tempo. Aprumam-se depois à borda da clareira. Arrojam-se sobre o monstro. Assaltam-no, aferram-no, jugulam número um, traz uma alavanca rígida. Ergue-a num gesto ameaçador e rápido. E a pancada bate, estrídula e alta, retinindo. E um brado de alarma estala na mudez universal das coisas multiplicadas e nas quebradas se enche o espaço todo. E detona em ecos que atroando os vales ressaltam pelos morros numa vibração triunfal e estrugidora, sacudindo num repelão violento o acampamento inteiro. Formaram-se em acelerado as divisões. Num segundo os assaltantes se veem num círculo de espingardas e sabres, sob uma irradiação de golpes e de tiros. Um apenas se salva, chamuscado, baleado, golpeado, correndo, saltando, rolando, impalpável entre os soldados tontos, varando redes de balas, transpondo cercas dilaceradoras de baionetas, caindo em cheio nas macegas, rompendo-as vertiginosamente e despenhando-se, livre afinal, alcandorado sobre abismos, pelos pendores abruptos da montanha. estes e outros casos, exagerado romancear dos mais triviais sucessos, dando à campanha um tom impressionante e lendário, abalavam a opinião pública da velha capital e por fim a de todo o país. Alguns eram rápidos, espelhando incisivamente a energia inamoldável daqueles caçadores de exércitos.